Bom dia, Moray Verabotai. Estamos aqui em Parashat Miketz. E queria compartilhar com vocês uma ideia interessante aqui sobre a nossa Parashá. Então, a gente tem nosso famoso Yosef. Yosef é uma pessoa que teve uma vida bem difícil. A vida dele parecia uma grande promessa. Ele era para ser o maior dos filhos de Yaakov. E do dia para a noite, de repente, tudo se foi água abaixo. Aos 17 anos, ele é vendido como escravo. Ou melhor, quase assassinado pelos irmãos. Ele acaba sendo vendido para uma casa de um egípcio, uma família 100% imoral. A esposa do egípcio tenta ser infiel com Yosef. Yosef, ele passa o teste e não cai, mas em vez de ele ganhar uma recompensa, ele é castigado. Ele passa mais 10 anos numa prisão, depois mais 2, em total 12. 12 anos mais tarde, ele finalmente sai da prisão e agora ele sai para virar um dos maiores líderes do mundo. Ele vira um grande líder. Ele vira o segundo homem do Egito e transforma o Egito na maior potência do mundo. Maior potência do mundo. Mas olha só que interessante. Vaikra parou Shem Yosef Tzunafat Maneach. Parou deu um nome especial para Yosef, que ele sabia Lefaneach Razah, ele sabia revelar coisas ocultas. Vaitenloi Tosnat Pat Potiferah Kohenon. Leisha. E aqui eu gostaria de parar e entender um pouco melhor. Olha só que conta a Torá. Vaitenlo, Paró deu para Yosef uma esposa, ou seja, Yosef escolheu uma menina para casar. Et Osnat, quem que é Osnat? Bat Potifera. Será que a gente já escutou esse nome antes? Kohen On Leisha. Eu queria parar e pensar um minuto. Quem que é essa menina? Quem que é essa mulher? Com quem Yosef decidiu casar? Yosef sofreu muito, muito, muito dos irmãos, mas não só dos irmãos. Ele passou os últimos 12 anos da vida dele numa prisão. Por que ele estava numa prisão? Porque a esposa de Potifar, ela tentou ficar com Yosef e Yosef foi fiel. A primeira pessoa que Yosef devia se vingar, a primeira pessoa que Yosef deveria fechar as contas, seria com esse Potifar, com a esposa dele. Mas não só isso. Vem a Torá e conta que Yosef casa com Asnat, filha de Potiferá. Realmente aqui a Torá coloca em duas palavras. O Potifar era só uma palavra. Marashi já fala, escuta. O Potifar, é o Potifar. Benikra Potiferá, tá bom, agora não vem ao caso, porque o nome dele aqui muda. Ou talvez sim venha o caso. Olha, Rashi, Vinikra Potifera, Alshinistares Meilav. Potifar ele fez sobre si algo para ele não conseguir mais se reproduzir. Lefishe Hamad Yosef Lemishkav Zahar. Porque não só a esposa de Potifar queria pecar, o próprio Potifar queria rezar, pecar com Yosef. Ele também queria fazer um ato homossexual com Yosef. E já que ele viu que ele não conseguia se conter, ele Nistares Meilav. Ele tirou dele toda a força de reprodução. Um minuto. É essa menina que Yosef escolhe casar? Yosef de todas as meninas do mundo para casar. Provavelmente ele não tinha todo mundo, mas do Egito ele tinha. Ele já pega uma egípcia. Que egípcia ele pegou? A filha de Potifar? Um minuto. O que está acontecendo aqui, Rabotai? O que está acontecendo aqui? Shimshon Twin Pinkles fala algo muito interessante, fala algo extremamente interessante. Vamos voltar um pouco para trás, vamos voltar um pouco para trás da história. A Torá conta para a gente lá para trás, em Parashat Vayetze, que Yaakov começa a ter um montão de filhos. Baruch Hashem, ele casa com Leá, e de Leá ele tem quatro filhos. Depois Rachel dá Bilhá para ele casar. Ele tem mais dois de Bilhá, já são seis. Quando Leá vê isso da Zilpá, ele tem mais dois, já estamos aí em oito. E aí Leá vai e consegue ter mais dois filhos, já são 10 filhos. Está no momento que Jacó ele tem 10 filhos, seis de Leá, dois de Bilhá, dois de Zilpá. E a Torá toda hora enfatiza que tanto Jacó quanto as esposas sabiam e tinham claro que Jacó ia ter 12 filhos, ou seja, ia ter 12 tribos saindo de Jacó. E essas 12 tribos, um segundinho, vamos aqui para essa parte aqui dos filhos. Aqui. Então, voltando onde a gente estava, Rachel, Leá e Jacob, todos eles sabem que Jacob vai ter com essas quatro mulheres 12 filhos. Jacob nessa altura já tem 10 filhos, 6 de Leá, 2 de Rachel, 2 de Bilhá e 2 de Zilpá. Está faltando 2 filhos. E nesse momento, vamos dizer, crítico na vida delas, a Torá conta que Leá fica grávida. Leá fica grávida. Vem a Torá e fala, Ve'achar yaldabat vatikrai tshemadina. Ve'achar, fala Rashi. Rashi não, desculpa, mas eu vi nos Mefarshim que achar, ela realmente estava grávida de um menino. O Rashi traz assim por cima. Pirshu raboteinu shedana lea din be'atzma. Im ze zachar, lo tiye rachel achoti ke'echad ha'shvachot. Ve'itpalela lea ve'nehefach le'nekeiva. E eu vi ontem no Mefarshim que achar, só depois virou uma menina. Então, ou seja, que Rashi está contando aqui uma coisa muito interessante. Leá fica grávida. Leá, vamos voltar, tem 6 filhos. Bilhá 2, Zilpá 2. Faltam 2 tribos, 2 filhos que vão formar tribos. Leá está grávida. E nesse momento, Leá começa a pensar e fala, um minuto, eu estou grávida. Se sair um menino daqui, ou seja, que Rachel, que ela ainda pode ter filhos e vai ter filhos, ela vai ter uma só tribo. Eu vou ter 7. Bilhá vai ter 2, Zilpá vai ter 2, e eu, Leá, vou ter 7 e Rachel vai ficar só com 1. Leá falou, não, isso não pode ser. Não pode ser que minha irmã vai ser menos do que as Shvachot, que as mulheres, né, que são Pilakshot, de Jacó vai ser melhor que minha irmã. Isso eu não aceito de jeito maneira. E ela começou a fazer tefilá. Diná Shedana Kalvachomer Beatzma. Ela fez esse julgamento como se fosse. Ela começou a pensar e refletir e falou, isso não vai acontecer. Então o que aconteceu foi que Leá, ela recomeçou a rezar e falou, Ribono Shelolam, eu não quero mais um menino. Por favor, me troca por uma menina Diná. E realmente o que aconteceu? Realmente o que aconteceu foi que Leá está grávida do 7º menino dela, Yosef, vamos dizer, estava na barriga de Leá. Ela falou, eu não quero. Minha irmã não pode passar vergonha, Rabotai. Minha irmã não pode passar vergonha. Falando Rav Pinkus, a gente precisa entender aqui uma coisa muito interessante. A gente também vê lá em Vayetse, várias vezes na Torá, todo o conceito de como que as Yaakov e como que as esposas de Yaakov queriam Lehamit Shvatim. Eu uso de exemplo assim. Quando você pensa, por exemplo, família Shama. Eu sou da família Shama. Aí você pensa, vamos jogar o meu ancestral 10 gerações para cima. Talvez o primeiro chamar, não sei há quantas gerações atrás começou o sobrenome. Vamos pensar 10 gerações para trás, o primeiro, ou não o primeiro, indiferente, o meu tataravô 10 gerações para trás. E quando a gente, Baruch Hashem, casa e forma uma família, a gente vê 1, 2 crianças. Mas aqui a gente não percebe que uma criança não é uma criança. É uma geração e é uma família. E meu ancestral, chamar 10 gerações para trás, quantos netos ele tem, quantos bisnetos, tataranetos, quantos descendentes ele tem de cada filho que ele teve na época. Que hoje eu, Milan, olho como um filho, o dia de amanhã não é um filho. Conto que era Rav Shlomo Heiman foi um grande, grande Rosh Hashivá. E ele foi Rosh Hashivá em Torah Vadat, antes ele foi em Vilna, Yeshiva Draimelis, a Yeshiva do Rav Chaim Moiser. E depois ele foi para os Estados Unidos ser Rosh Hashivá em Torah Vadat. E contam que certa vez teve uma tempestade gigantesca de neve e não dava para chegar até Yeshiva. Agora não sei se estou trocando histórias ou não, mas contam que ele chamou uma ambulância, eu não sei se estou misturando duas histórias, e ele falou que é uma urgência, só ambulância podia ir na rua aqueles dias. E falou, onde você precisa ir? Para Torá Vadat. Falou, como assim? Que urgência? Falou, para mim não dá shiur, hoje é pikuach nefesh, é perigo de vida. Mas não é esse ponto que eu quero falar. Então o que aconteceu foi que ele chega na Yeshiva e de todas as dezenas e centenas de Bahurim, ninguém conseguiu chegar na Yeshiva. O pessoal que morava longe não conseguia chegar. Só que morava no quarteirão da Yeshiva. Tinha dois alunos na sala de aula. Eles chegam na Yeshiva, olham o rabino. Imagina que aquele dia vai ser um dia mais tranquilo, um dia mais de boa. Um rabino não vai dar um shiur para 2 alunos? 2 alunos! Reb Shlomo Heiman entra, ele abre a Gemara, eles estão esperando um shiur mais light, ele começa um shiur com tudo. E um olha para o outro e fala, meu Deus, o que aconteceu? Mais ou menos pensando, por que a gente veio? Rabbi Shlomo Haiman olha para eles e fala, eu estou entendendo o que vocês estão pensando. Eu estou vendo o olhar de vocês. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu não estou dando aula para dois alunos. Eu estou dando aula para vocês dois. E o dia de amanhã vocês vão ensinar centenas de pessoas. Vocês vão ter vários filhos. E netos, e bisnetos, e alunos, e alunos, e alunos, e alunos, e alunos. E eu quando entro numa sala de aula, eu não olho dois alunos. Eu olho milhares de pessoas que vocês podem influenciar com os ensinamentos que eu vou dar. Por isso que meu shiur não muda nada. Às vezes eu tenho dezenas de alunos ou centenas de alunos numa sala de aula e posso ver milhões. E hoje eu só vejo dois. Mas esses dois são milhares de pessoas. E meu shiur não muda. Rabotai Leá Imenu, a nossa querida matriarca Leá. Ela, de repente, ela vê uma situação e ela tem chance, ela é escolhida por Hashem, de ter mais uma tribo. Não é mais um filho, não é mais um menino. As nossas imahod, os nossos avós, eles não pensavam em um, eles pensavam na continuidade de Am Israel. Eles pensavam que vai ser essa nação eternamente, essa nação eterna. Os nossos ancestrais, Yaakov, Leá, Rachel, viram nós em 2025 hoje, com os nossos testes, nossas provas e nossas vitórias. E tudo que eles fizeram chega até hoje. Como a gente vai estudar em Parashat Vayechi, que Yaakov bikesh legalot etaketz. Yaakov queria revelar para os filhos dele a última geração como vai ser. Yaakov já tinha visto isso. Yaakov já tinha conhecido nossa geração. Hashem não deixou ele revelar para os filhos, mas Yaakov tinha isso com clareza. As Imahot tinham isso com clareza. E Leá, ela sabia que ela tem, não uma criança na barriga, ela tem mais uma tribo de Am Yisrael. E nesse momento, Hashem escolheu ela para ser mãe de 7 tribos. Ela começa a fazer um kal vachomer be'atzma e fala, um minuto. Isso não. Uma tribo não se abre mão. Num shevet não se abre mão. Mas se minha irmã vai se ofender, se eu vou pisar na minha irmã, e se ela vai se machucar, eu não quero essa tribo. Rabotai, Leá era gigantesca. Leá conseguiu abrir mão de bilhões e bilhões e bilhões de, vamos dizer, em dinheiro, dólares. Aqui não importa dinheiro. E você me fala, ela já tem 6 tribos. O que ela quer a 7ª? Escuta uma coisa. Você já viu alguém falando que eu já tenho 1 bi. Por que eu preciso de mais 10 milhões? Eu já tenho tanto, eu não preciso. As pessoas têm e querem mais. Porque quando você valoriza algo, entende a grandeza de algo. Se você está abrindo mão, porque você não entendeu a grandeza. Leá, se ela está abrindo mão, porque ela não entendeu a grandeza. Mas isso não pode ser. Não existe Leá não entender, porque a hora inteira você vê a preocupação de Leá de Leá Mitzvatim. Mas Leá ensina pra gente algo gigantesco. Escuta uma coisa: eu abro mão de uma tribo, eu abro mão de bilhões de dólares se eu vou machucar alguém. Se é pra machucar minha irmã Rachel, isso não existe. Mas escuta, Deus escolheu você! Jacó ficou com Jacó, com Rachel e com Leá. Hashem engravidou a Leá e não engravidou a Rachel. Isso é escolha de Deus, escolha divina. Leá ensina pra gente algo gigantesco. Eu não vou ficar grávida, eu não vou ter mais um filho às custas da minha irmã. Hashem, por favor, me manda uma menina. Rabotai, agora eu quero entrar na história de Leá. Porque muitas vezes a gente tem aquela pergunta por quê? E a gente espera respostas. Leá faleceu sem resposta pra pergunta dela e eu quero contar pra vocês o que aconteceu com essa menina. O que aconteceu com essa menina? Rabotai, a nossa querida Diná é uma menina que nasce de Vitur. Ela nasceu de abrir mão. Ela nasceu de... Escuta, eu tô abandonando, eu tô abrindo mão. Eu tô entregando uma tribo de Am Yisrael. Não uma criança, não um menino. Eu tô entregando uma tribo. Pelo respeito da minha irmã. E a gente espera que essa menina vai ser a menina que vai casar com o Rav Shach, com o Rebbe Kveiger. Tudo de bom na vida dela! Rabotai, começa a história de Diná. Primeiro relato que a gente tem de Diná é que Yaakov já está com medo que Esaú vai querer casar com ela. Minuto. E ele esconde Diná na caixa no encontro de Yaakov com Esaú, dos dois irmãos. Yaakov precisa esconder a filha. E eu me pergunto, escuta uma coisa. Essa filha devia ter uma proteção? Mas vamos deixar de lado. Continua a Torá. Ficar escondido numa caixa, num encontro, numa mala durante o encontro, talvez não é fim do mundo. A Torá conta algo muito, muito, muito trágico da nossa história. O que aconteceu com essa menina, Diná? A Torá conta o segundo relato que aconteceu. Conta a Torá que Yaakov, ele foi morar na cidade de Shechem. E nessa cidade de Shechem, a gente tinha um rei chamado Hamor. Tinha um rei chamado Hamor. Então, Vatetze Dinah bat Leah asher yalda le'Yaakov lirot bibnot haaretz. Dinah deu uma saidinha para ver o que está acontecendo. Vayarot Shechem ben Hamor. O filho do rei, o príncipe, viu ela. Hachivi, não era judeu. Nesi haaretz, o presidente da terra, ou seja, o rei. Vaikach otah, vaishkav otah, vaye'aneah. Rabotai, Rashi descreve que foi algo muito dramático aqui. Hamor, desculpa, Shechem, o filho de Hamor, quando vê essa menina, ele gostou dela. E ele acaba violando essa menina. Ele acaba estando com ela contra a vontade dela. Vai escavotar, vai anear. Rashi fala que foram coisas horrorosas que aconteceu aqui. Vai escavotar que darká, vai anear, xelô que darká. Vai tidbak ravshó bedinah, bat Yaakov. Ele amou ela. Ele se apegou muito a ela. Vai errar, vai ter na Ará. Ele amou ela. Muito amor. Vai da beira, leva na Ará. E ele queria casar com ela. Vai Omer Shechem, el Hamor aviv, lemor, kachlete aldazot leisha. E de repente, o príncipe pede para o pai, eu quero casar com ela, me libera. Vai Yaakov chamar kitimed dinabito. Yaakov escutou que a filha dele foi impurificada. Rabotai, eu agora entro na pele de Leá. Eu entro na pele de Leá. Leá começa a pensar, fala um minuto. Yaakov tem meninos e está indo todo mundo bem. Ele agora teve uma menina, uma só menina. Essa menina é minha filha. E essa menina, eu abri mão de ter mais um menino. Essa menina era para ser uma tribo e deixou de ser uma tribo. Eu esperava que essa menina vai florescer. O que acontece? Ela tem um casamento com um não judeu. Ela é violentada. Ela é abusada por um não judeu. O que está acontecendo aqui? Se eu fosse leal, me perguntaria. Vamos um passo mais para frente. A Torá conta para gente, os Midrashim contam para gente que essa menina fica grávida. Fica grávida. E de repente ela tem uma filha. Ai, 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 ai. Leá tem uma filha, Dinah. Dinah acaba sendo um ato muito chato com um goi. E essa menina fica grávida. Tudo dando errado. Tudo dando errado. Escuta, Leá deve estar se perguntando ali, Bonoche Lolam, o que aconteceu? 9 meses mais tarde, essa menina dá a luz. Dinah dá a luz. E nasce o quê? Nasce uma menina. Naquele momento, o Reskuni, nossa paraxá, ele traz tudo isso, o Dados Kenim também traz tudo isso. O que acontece foi que os irmãos olham essa menina e falam, escuta uma coisa, pai, essa filha do Goi não vai morar com a gente. Mas escuta, filha de Dinah! Não me interessa. É filha de Shechem. Neta de Hamor. Na nossa família não vai estar. Mas 1 minuto, ela é filha de Dinah. E Leá devia estar chorando em casa. Escuta, minha neta. É filha da minha filha. O que está acontecendo? E os irmãos falam, ela aqui não vai morar. Conta o Reskuni. Conta o Datskenim. Eles trazem o Pirka de Rabi Eliezer, que é o midrash original dessa história. Yaakov Avinu viu que não tinha o que fazer com os filhos. Ele pegou um camia, um pergaminho, colocou dentro de uma joia, dentro de um frasquinho, e pendurou como se fosse um colar nessa criança. E ela deixou essa criança jogada entre Sne, Kotsim, deixou no meio do campo jogada. E esse caminho era para ser em proteção. E lá estava escrito, com a manuscrito do próprio Yaakov, que essa menina é minha familiar, essa menina é minha neta. Rabotai, Leá não viu o fim da história. Leá viu que ela abriu mão e deu tudo errado na vida dela. Ela abriu mão para Rachel, irmã dela, e dessa menina Dinah saiu uma criança jogada, abandonada, esquecida. Esse é o final da história dentro da vida de Leá. Leá não viu um fim na história. E muitas vezes a gente não vê fim da história. Muitas vezes a gente falece com a pergunta. Mas, Rabotai, eu quero contar para vocês que a história não termina aí. A história não termina aí. A história a gente precisa jogar alguns anos para frente. Yosef HaTzadik, vice-rei do Egito. Vice-rei do Egito. Ele chega num momento que agora ele sai e ele precisa casar. Ele sai pelas ruas do Egito. O que acontece é que Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, Benot Saada Aleishur. Essa brachá de Yosef. O que aconteceu foi que todas as mulheres agora queriam impressionar o novo rei. Tirando que ele era extremamente bonito, a Torá conta toda hora que ele era Efeimaré, que ele tinha realmente uma beleza sobrenatural, Yosef. Todo mundo que via ele queria estar com ele. Mas agora ele também é rico, ele é influente, ele está no topo da política, ele é a pessoa mais importante do Egito, talvez. Depois do Paró, óbvio que ele é o mais importante. Ele vai levantar a economia do Egito para o espaço. Ele vai criar o Egito Mitzrayim numa mega potência. Todas as meninas queriam casar com ele. Então a Torá conta, Rashi conta em Vayechi, e quando Yosef está saindo, todas as mulheres querem atrair ele, todas as mulheres saem para atrair ele. Mas Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleayin, ele não olha para ninguém. Yosef, que cuidou do Brit Milá dele lá para trás, com a esposa de Potifar, ele continua agora cuidando dos olhos dele, ele não vai olhar para o que não pode. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleayin, Bnot Saadah Leishur, as mulheres saíam toda vez que ele caminhava. Então, as mulheres tiveram uma ideia, ele não está olhando para a gente, vamos tentar chamar a atenção dele, vamos tentar atrair a atenção dele. O que aconteceu foi que as mulheres começaram a pegar todas as joias que tem e jogavam na carruagem de Yosef. Quem sabe, se vê um relógio Cartier jogado no teu pé, um Rolex, vê joias com diamantes que valem centenas de milhares de dólares, de repente ele levantar o olho para ver de quem vem, para Yosef não muda nada. Nada, 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 nada. Tinha uma menina órfã, ou melhor, adotada, que ela não tinha nada para jogar e também queria chamar a atenção de Yosef. Então ela tira um colarzinho que ela tem e joga esse colarzinho. E de repente Yosef se abaixa para ver. Um minuto. E ele vê que nesse colar tem um pergaminho. E naquele pergaminho ele vê escrito: eu sou das filhas de Yaakov Avino, eu sou neta de Yaakov Avino, eu sou descendente de Yaakov Avino. Quê? Rabotai, quem que é essa menina? Quem que é essa menina? A Torá chama essa menina de Asnat, porque ela ficou jogada no meio do Sné. Quando os irmãos abandonaram aquela menina lá para trás, lá para trás, lá para trás, o que aconteceu foi, Malach Gabriel pegou essa menina e levou para o Egito e colocou na casa de Potifar e Potifera para eles adotarem essa menina. E Asnat não é filha de Potifar nem Potifera, ela é considerada como, porque ela foi adotada por eles. E Yosef, quando vê esse caminha, ele fala de quem é. De quem é esse colar? Asnat fala: sou eu. Qual que é a tua história? E Yosef na hora linka: um minuto. Essa menina é minha sobrinha, minha meia sobrinha. Porque Diné é minha meia irmã, irmã de pai, não de mãe. É com você que eu quero casar. Rabotai, Leá não viu o fim do filme. Mas essa criança estava destinada para Yosef. Vamos ver. Fala, Reb Shimshon Pinkus. Olha que maravilha. Reuven, o primogênito de Leá, pecou. E ele perdeu a primogenitude. Na Torá, quando você é primogênito, você ganha tudo em dobro. Ou seja, se uma pessoa tem quatro filhos, quando tem herança, você divide em cinco partes. Duas para o primeiro filho e depois cada um leva uma parte. Ele leva o dobro. Reuven era para ser o primogênito. Ele deveria ser o Kohen, Levi, e também deveria ter duas tribos saindo dele. Como ele pecou, ele perdeu isso de ser primogênito, Levi acaba sendo Kohen e Levi da tribo de Levi por causa do Chet HaEgel, mas o primogênito passou para o primeiro filho de Rachel, Yosef. Yosef acaba tendo dois filhos, Efraim e Menashe. Yosef não é uma tribo, Yosef são duas tribos. A tribo de Efraim e a tribo de Menashe. Rabotai, olha que coisa maravilhosa. Leá estava extremamente preocupada: o que vai ser da minha irmã? O que vai ser da minha irmã? Ela só vai ter uma tribo? Primeira coisa que ela não sabia é que Hashem já tinha tudo isso no plano. Leá, você podia ter sete tribos. Bilhá duas, Zilpá duas. E Rachel, como filho dela, um único, ia ser primogênito, ia ser duas tribos dele. O primeiro de Rachel deveria ser o Yosef, talvez não ia ter o Binyamin. E o que ia acontecer ia ser duas tribos de quem? Duas tribos de quem? De nada mais, nada menos do que Yosef. Rachel ia ter duas tribos. Você não precisa se preocupar. Hashem sabe exatamente todos os planos. Os planos de Hashem são perfeitos. Mas Leá falou: escuta, eu cuido do meu Irat Shamayim. Quando é Midot, eu cuido de você. Eu não preciso falar: escuta, Hashem é Azor. Hashem é Azor é para mim, não para o outro. Conta que Reb Shalom Shvadron, ele uma vez estava estudando, e o que aconteceu foi que o filho dele estava brincando no pátio de casa, junto com uma criança, um amiguinho, um dos amiguinhos dele. E de repente a Rabanit Shvadron, a esposa do Reb Shalom Shvadron, entra em casa e fala: Sholem, Sholem, falou: o que foi? O amigo do nosso filho caiu e está sangrando. Ele sai lá fora para ver, ele abriu a cabeça, a criança. Então, o Reb Shlomo Shadon, ele pega essa criança, ele pega uma toalha, a pressiona na cabeça, porque tá um corte muito grande, está sangrando, provavelmente vai ter que fazer pontos, e sai correndo da casa dele, no bairro de Shaarei Chesed. Ele está correndo agora para o hospital Bikur Cholim, ou para o Shaarei Tzedek, acho que Bikur Cholim, para o hospital Bikur Cholim. Ele está na rua correndo, correndo, correndo. E de repente, quando ele está na rua correndo, tem uma senhora que está sentada no pátio da casa dela e vê o Reb Shlomo Shvadron correndo com uma criança, e o Reb Shlomo está preocupado, está preocupado. Então o que aconteceu foi, essa senhora vira e fala, Shalom, que Shalom, que Reb Shalom. Tranquilo, Hashem Yazor, está tudo em ordem. Hashem Rofe Cholim, fica tranquilo, não acontece nada, não tem por que se preocupar. E Reb Shalom nem dá bola porque ele está correndo preocupado com a criança. Só que quando ele chega perto dessa senhora, essa senhora olha para fora. E quem que é? Nada mais, nada menos que o neto dela. Não é o filho do Reb Shalom, o filho do Reb Shalom está bem. É o neto dela que caiu. E quando a senhora olha essa criança, ela... Meirke! Meu Meirke! Era o neto dela, Meir, que o apelido dele era Meirke. E ela começa desesperada, ela começa a gritar, mãe, corre mais rápido, Reb Shalom! Vamos ver o que acontece, espero que não foi muito grave. E Reb Shalom sempre repetia e fala, escuta, se é o filho do outro, é Reb Shalom, tranquilo, Hashem Yazor. Quando é meu Meirke, aí a gente fica desesperado. Rabotai, a gente precisa lembrar sempre, emuná tenha para você, não tenha emuná na vida do outro. Na vida do outro, se Hashem te colocou o problema do outro na tua frente, é para você se preocupar e ajudar. E se Hashem colocou em você, aí você precisa ter emuná. A gente vive uma vida que quando é o problema do outro, a gente dá para ele muito emuná. Fala, não tem problema, tá tudo em ordem. Escuta, Hashem sabe ajudar ele. Se ele mostrou para você o problema do outro, é para você ajudar. E quando é nosso problema, de repente a gente esquece toda a imuná que a gente dá para o outro. Fala, não, está de luto, precisa fazer pelo menos a tua parte. Rabotai, Leá falou, eu não duvido dos planos de Hashem, mas quando é da minha irmã, quando é da minha irmã, eu estou aqui para ajudar ela. E não para dar imuná para ela. Não para dar divrei rizu, e sim que eu posso ajudar. Leá não tinha dúvida. E realmente o que aconteceu foi que Rachel ia ter duas tribos, dos netos dela. Ela não tinha nada para perder, Rabotai. Não tinha nada, nada, nada para perder. Nada para perder. E o Hafetz Chaim sempre falava uma contagem emocionante. Tem um dos filhos, uma das tribos que é o Dan. Dan teve somente um filho, Hushim. Hushim ben Dan. E Hushim ben Dan era surdo, Rabotai. Ele era surdo. Provavelmente ele devia se sentir, Dan, escuta, todos os meus irmãos estão criando famílias e eu o quê? Eu tive um filho, esse filho surdo. Rabotai, quando você vai para a contagem das tribos lá para frente, em Chumash Mot, a tribo de Dan sempre está na segunda da contagem, a segunda maior tribo de todas. Fica tranquilo. Às vezes você só viu o começo do filme. Deixa que Hashem toque o fim do filme, Rabotai. Leá, ela sabia que Hashem tem seus planos, mas não é meu papel. Meu papel é eu me lechazeg, eu dar imuná para mim, quando é do outro é para ajudar. Rabotai, Leá não viu o fio do filme, é verdade. Ela tinha 6 tribos, ela estava indo para a sétima. E ela abriu mão da sétima. Porque ele estava se preocupado com a irmã dele, com a irmã dela. Sabe qual que é o final do filme? Que Leá tem 8 tribos. Porque se Osnat é neto dela, Osnat se casa com Yosef e tem 2 tribos. Então o que acontece é que Leá acaba tendo 6 tribos de filhos, 2 de neto, 8 tribos. Bilhá e Zilpá cada uma 2, e Rachel tem 3 tribos, Efraim e Menashe e Binyamin. Rabotai, abra a mão do que é teu, para não pisar em ninguém. E você nunca vai sair perdendo. Falam essa frase em nome do Rebbe Yaakov Kamenetsky, em nome do Rav Shach, em nome de grandes Gdolim. Eles sempre falavam, Nar hayiti vegam zakanti. Eu fui um jovem, e hoje eu sou mais velho. Todos esses 2 rabinos que eu falei, Rebbe Yaakov Kamenetsky e Rav Shach, viveram mais de 90 anos, mais de 100 até o Rav Shach. E em nome do Rabbi Yaakov Kamenetsky falam assim, eu, na minha vida inteira, o pessoal fala que Mishe Mevater o Tzadik, uma pessoa que Mevater, que abre mão do dele, era um Tzadik. Fala Rabbi Yaakov Kamenetsky, eu não concordo, não tem nada de Tzitzkut. Quem que Mevater é Chacham, ele é inteligente, porque eu nunca na minha vida vi alguém abrindo mão e saindo perdendo. No final, o cara que abriu mão sempre saiu ganhando. O Rav Shach falava, Naraiti Gamzakanti, eu nunca vi alguém que me bater e mafsida, alguém que abriu mão e saiu perdendo, Rabotai. Leá abriu mão, ela não viu o final do filme. Porque eles só vão se reencontrar as famílias de Yaakov, só vai ver Yosef com a nora dele, ou seja, com Asnat, com a esposa de Yosef, que no final era a neta dele, e os netos dele, ou seja, os filhos de Yosef, Yaakov já não está nem com Leá e nem com Rachel. É com Bilhá que ele desce para o Egito. É com Bilhá, ou talvez Zilpá, mas não Leá. Leá não viu o filme, Mas ela não perdeu nada. Ela abriu mão e saiu ganhando, e muito ela ganhou. Rabotai, tem mais um ponto aqui que me chamou a atenção esses dias. Eu lembro quando eu era bachur, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu estava usando o Yeshiva de Kutia, e veio o Rav Moshe Malka. Ele várias vezes veio para o Brasil, um grande tzadik, e ele veio dar uma sihá, ele veio dar uma palestra na Yeshiva de Kutia. Deve ser 22, 23 anos atrás, deve ser essa história, tá bom? Eu saí de Kutia 20 anos atrás, ou seja, não sei se foi meu último ano em Kutia. Rav Moshe Malka, ele falou algo interessante, justo que tem a ver agora com os dias de Hanukkah. E ele falou que Hanukkah, a gente tinha um grande conflito entre a Tarbut Yevani com a Tarbut Yehudi. A gente tem duas culturas, a cultura grega e a cultura judaica, e tem um grande conflito. E ele falou um ponto para se deixar para pensar. Vocês já perceberam que na cultura grega você não consegue ganhar se o outro não perdeu? Ou seja, vamos pegar qualquer esporte aqui, isso é cultura grega. Você é o primeiro ou o segundo? Só é legal ser o primeiro se tem um segundo e um terceiro. O jogo mais chato de assistir no futebol é o jogo que termina empatado em 0-0. Não teve nada de emoção. 1-1. Ninguém ganhou. O legal é quem ganhou. E o ganhar é só quando alguém perde. No conceito da Tarbut Yevani, o ganhar é alguém perder. No judaísmo isso não é assim. A tua vitória não tem nada a ver com alguém perder. Eu pego uma Gemara e termino essa Maseret, eu não estou feliz porque eu terminei antes que o outro, ou que eu ganhei. Eu estou feliz que eu ganhei para mim, indiferente se os outros ganharam. E eu fico até mais feliz que tem uma pessoa que terminou duas Maseretot. Rabotai, Leá ensina para a gente uma coisa muito grande. E essa história aqui de Leá ensina para a gente algo gigantesco. Leá abriu mão. E a gente entende que ela perdeu algo para Rachel ganhar. Mas olha só que maravilhoso. Na Torá, você não precisa perder para o outro ganhar. Os dois podem ganhar juntos também. Ela abriu mão, ela tirou do dela para Rachel ganhar. Mas isso que ela abriu mão, ela fez Rachel ganhar e ela ganhar também. Porque Rachel teve Yosef, que vai ter Efraim e Menashe. E ela teve Dina, que teve Asnat, que se casa com Yosef. A Otai não precisa perder para o outro ganhar. Quando você abre mão, não acha que você está perdendo. Você está fazendo o outro ganhar. E você pode ganhar junto também. No final, todo mundo ganha. Então a Torá conta para gente que Yosef sai. E ele casa com quem? Com Asnat Bat Potifera. Essa menina que ele tem para casar? Sim, porque essa menina é judia. Yosef não perdeu nada. Rabotai, tinha Israel num prédio. E nesse prédio em Jerusalém, o que aconteceu foi que o primeiro andar do prédio, infelizmente, acabaram invadindo a casa dele mais de uma vez e estavam assaltando. E esse vizinho começou a ficar preocupado, falou, escuta, não tá seguro. A minha janela, a minha varanda está aberta para a rua. E estão entrando ladrões na minha casa, o que eu vou fazer? E ele teve uma ideia. E o que foi? Ele decidiu colocar soragim. Ele queria pôr grades. Assim não dá para invadir, não dá para entrar. Tá ótimo. Então ele começa a pegar o orçamento. E um dia o vizinho do segundo andar vê que tem uma companhia que está entrando no prédio e começa a perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? Ele fala, a gente vende grades. Que legal. E quem está colocando grade? Falou o vizinho do primeiro andar. Falou, um minuto. O vizinho do primeiro andar está colocando grades. Então o vizinho do segundo vai para o vizinho do primeiro e fala, escuta uma coisa, eu escutei que você está para colocar grades. Falou, sim. Mas por quê? Falou, por segurança, você ouviu que entraram na minha casa duas vezes. Falou, mas você está louco? Eu comprei no segundo andar. O segundo andar tem um valor que parte do valor é a segurança que eu tenho. Porque não dá para chegar no segundo andar, alguém não pode invadir da rua. Mas se você colocar grade, essa grade sabe o que, que é? Virou escada para entrar na minha casa. Eu não aceito que você coloque grades. Como você não aceita? O que tem a ver com você? Eu estou protegendo minha casa. Você se incomoda, coloca grade na tua. Falou, eu não preciso gastar dinheiro. Eu não vou pôr. Rabotai, o vizinho do segundo andar envolveu o vizinho do quarto. E o do primeiro andar envolveu o quinto. E assim começou com aquele prédio que vivia em harmonia por décadas. De repente começou a ter uma guerra de vizinhos. E cada vizinho tinha opinião. Tinha gente que estava entendido do primeiro andar, escuta uma coisa, tá tudo em ordem, ele foi assaltado duas vezes, ele quer colocar segurança na casa dele, o que importa para ele o segundo andar, não tem nada a ver com ele. E tinha gente que falava que o segundo andar tem razão, escuta uma coisa, ele comprou um segundo andar, ele tem uma segurança, e se ele tem essa segurança, você não pode tirar a segurança dele. E se você quer colocar a grade, você precisa colocar a grade no segundo andar também. Rabotai, o prédio virou uma guerra. De repente os vizinhos não se cumprimentam, os vizinhos não se falam, e de repente cada um impede o outro, e começou a virar horroroso. Rabotai, no terceiro andar vivia o senhor Shalom. Qual era o nome dele? Não sei, o sobrenome também não sei, mas Shalom, ele gostava da paz. E quando ele viu essa guerra, um bom dia ele entra no segundo andar e fala que ele quer conversar com ele, e o vizinho do segundo andar já, por quê? Falou, escuta uma coisa, eu sei quanto custa colocar grades, e eu sei que não é uma coisa tão barata, mas tem algo muito mais caro que a gente está perdendo. Eu tinha uma boa vizinhança, e de repente virou horroroso morar aqui, e vizinhos não se falam. Eu não quero educar isso para meus filhos. No meu prédio sempre teve Shalom, eu quero que continue Shalom. E eu vim aqui, eu já fiz o orçamento. Deixa o vizinho primeiro andar colocar grade, e eu vou colocar grade no teu andar. Falou, como? Sim. Eu quero todo mundo se falando de volta, e eu quero paz no meu prédio. Eu te peço, por favor, receba meu presente. Eu sei quanto custa as grades. Eu estou pronto a investir pelo Shalom do meu prédio. Por favor, deixa o primeiro andar colocar grades e põe você também. Eu estou pagando as tuas grades. O vizinho do segundo andar ficou sem graça. Ele falou, por favor, faça isso por mim. Falou do terceiro andar. E Rabotai, realmente foi o que aconteceu. O primeiro andar colocou grade, o segundo andar colocou grade com o terceiro andar que pagou. E o Shalom voltou para o prédio. De repente todo mundo se falava de novo e todo mundo se cumprimentava. E o terceiro andar foi uma grande, 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 grande lição. De quanto você precisa investir por Shalom. Ele abriu mão do dele. Rabotai, 3 anos mais tarde, na festa de Hanukkah, o vizinho do terceiro andar ligou as velas de Hanukkah, obviamente, na porta, na janela. Talvez era a janela, porque realmente talvez dava para uma rua de cima. Eu morava no quarto andar em Israel, mas eu morava numa ladeira. E a minha janela era praticamente o primeiro andar para uma rua que a gente tinha em cima. Pela rua da entrada, não dava. Dava quarto andar e realmente nessa situação eu não deveria acender na janela, deveria acender na porta. Mas na rua do lado, a que dava a janela, eu era praticamente primeiro andar. Sendo assim, porque a gente era um barranco, né? Era uma descida. Sendo assim, eu acendia na janela. O porquê o terceiro andar acendia na janela? Pode ser que tinha uma situação assim, parecida. Mas ele decidiu acender o Hanukkah dele na janela. E o que aconteceu foi que ele colocou as crianças para dormir. E ele decidiu que ele vai dar uma visita em familiares. Ele e a esposa saíram visitar as familiares, a Hanukkah acesa do lado da janela e as crianças dormindo. A filha mais velha que ele pediu para cuidar acabou adormecendo no sofá, que viu todo mundo já dormindo. Então ela que ficou de babysitter também adormeceu no sofá. Rabotai, infelizmente, 15 minutos mais tarde que esse casal saiu, as velas de Hanukkah pegaram na cortina. E a cortina começa a pegar fogo e de repente a casa começa a incendiar. Questão de poucos minutos mais tarde, o pessoal vê que tem um incêndio dentro da casa e a porta está trancada. Chama o bombeiro e o casal fica sabendo, volta correndo e tenta entrar na casa. A casa está trancada. Ou talvez o casal não chegou a tempo para ter chave, mas não tem como entrar. E ele está com todos os filhos dele dentro de casa. E os bombeiros começam a ver e falam, por favor, meus filhos, o que, que vai ser? Ele está desesperado, está tendo um incêndio dentro da casa dele. Incêndio dentro da casa dele, ele está desesperado, não sabe o que fazer. E os bombeiros tentam abrir a porta e não dá, está com todas as crianças dentro. Quando tem um bombeiro que ele dá uma olhada e fala, um minuto, eu tenho uma ideia. Ele chega, ele trepa a grade do primeiro andar, trepa a grade do segundo andar. Ele consegue entrar pela janela no terceiro andar. Ele tira as crianças, ele vai direto para a porta, vira a chave, acorda as crianças e tira todo mundo. Rabotai, o vizinho do terceiro andar, ele pagou pelo Shalom, ele abriu mão para o segundo andar, porque ele queria Shalom, ele queria paz, ele estava pensando nos outros. Ele não sabia que um ano mais tarde ele estava salvando os filhos dele de lá além de ter uma morte trágica num incêndio. Porque quando você abre mão, não existe você não ganhar. Não existe você não ganhar. E vamos um passo mais para frente. A gente entendeu que o terceiro andar abriu mão para o segundo andar, ele perdeu. Quando você vive a cultura da Torá, existe os dois ganharem. O segundo ganhou segurança com as grades e o terceiro ganhou a vida dos filhos dele de volta. Ele, Baruch Hashem, não perdeu os filhos dele. Leá ensina pra gente, abra a mão. Você perdeu um Shevet, você ganhou dois no futuro. E quando você perde, você nunca perdeu, existe os dois ganharem também, Rabotai. Rabotai, eu queria terminar talvez só com mais um pontinho para se pensar. Agora a gente está em época de férias, estamos fora da nossa rotina e estamos às vezes em lugares mais expostos. E para mim é algo interessante. Yosef casou com Asnat Bat Potifera. Rabotai, Yosef, 12 anos antes, Yosef estava numa situação onde ele tinha o Yetzerará em cima dele. A esposa de Potifar. E a Gemara descreve que é o maior Yetzerará possível. Ela seduzia Yosef dia e noite, toda hora está trocando de roupa, toda hora se embelezando e dando em cima dele. E Yosef estava numa situação praticamente impossível. Praticamente impossível. E às vezes a gente chega e vence o nosso Yetzerará e sente que perdeu. Rabotai, vem a Torá e fala, escuta uma coisa. Ele abriu mão da mãe e ele ganhou a filha. Tem alguns comentaristas que falam que realmente era filha de Potifar. Não era toda essa história que eu contei do Pirkei de Rabi Eliezer do Midrash. A primeira explicação do Dados de Keinim, que realmente era filha de Potifar. E o que aconteceu foi que Yosef falou, escuta uma coisa, eu agora estou virando uma pessoa importante, extremamente importante, mas Potifar vai sair falando, ele era meu escravo. Se eu pegar a filha dele, ele nunca vai sair falando mal de mim. Ele não vai baixar tudo para mim. Então Yosef falou, para eu conseguir, eu pego a filha dele, eu quero ver ele falar mal de mim. Eu vou estar 12 anos mais tarde, Yosef estava prestes a pecar. Com quem? Com a esposa de Potifar. Ele tinha uma mulher que realmente seduziu ele, e o Yetzerará estava pegando fogo nele. Estava extremamente difícil para ele. Se Yosef pecasse naquele momento, aquela mulher era casada, a história não ia ser do jeito que foi. Ele ia ser um homem de rua, um homem que fica com mulher casada e não ia montar nada. Yosef se manteve uma pessoa com ideais e moral. 12 anos mais tarde, ele casa com a filha dela, que provavelmente era muito mais bonita do que ela. Uma menina mais jovem, solteira, e ele não precisou fazer uma outra vez escondido. Ele pôde casar com ela e ter ela como esposa dele. Rabotai, quando a gente abre mão de algum desejo, a gente sente aquele... Ah, eu estou andando na rua e acaba tendo imagens que eu gostaria de ver. E se você abrir mão, você fala, ai, eu perdi. Vem a Torá e fala, escuta uma coisa, você não perde nada. Porque Hashem colocou na tua vida o quanto proveito e quanto prazer você pode ter na vida. Você pode escolher se você quer fazer de um jeito permitido ou proibido. Rabotai, se bate na minha porta, infelizmente, dezenas de pessoas com problema de Shalom Bait. Dezenas de pessoas estão chegando pra gente com problemas de Shalom Bait. E pra mim é tão simples. Escuta uma coisa, você não tá conseguindo encontrar a felicidade em casa. Será que você não tá colocando o teu prazer em outro lugar que é fora de casa? A Kadosh Baruch Hu te deu o quanto de prazer você pode ter e quanto felicidade você vai ter. Você só precisa escolher aonde você quer investir. Se você investir fora de casa, saiba que isso está tirando da tua casa, isso está tirando da tua esposa, isso está tirando do teu casamento. Se você investir e tudo que você abrir mão, não acha que você perdeu nada, você guardou mais para dentro da tua casa. E saiba que o segredo do Shalom Bayit aqui é cuidar do Shmirat Einayim. Porque tudo que você olha fora, você perde da tua esposa. E quanto mais você se contém lá, mais você tem prazer dentro de casa. E mais você tem Shalom Bayit. Isso serve para o homem e para a mulher. Se você come um steak não kasher, por exemplo, comeu algo não kasher, a tua barriga está cheia, agora não vai entrar o steak kasher, você vai perder a vontade. Se você comeu algo fora, saiba que dentro de casa você vai chegar de barriga cheia. E aí você não vai conseguir ter prazer, você vai comer contra a tua vontade. Se você chegar com mais fome em casa, vamos dizer, que você não comeu qualquer coisa fora, você chega em casa e tem uma janta maravilhosa te servindo, e você vai conseguir ter proveito de tudo. Yosef, ele podia ter pecado com Eshet Potifar. E a vida dele ia terminar desse jeito. Ele ia ter prazer com essa mulher. No final ele ganhou da mesma família. Uma mulher muito mais jovem. E deve ser o mesmo nível de beleza, se não mais. E ele pôde manter um casamento. Rabotai, estamos de férias. O segredo do Shalom Bayit é se cuidar agora. quanto se quente, se cuida agora do resto do ano. Escuta, você não aproveita menos. Você não aproveita menos. Você aproveita tanto quanto. Mas o prazer verdadeiro deixa dentro da tua casa. Yosef justamente casa com Asnat Batpoti Fera. Escuta, se você achava que você ia conseguir fazer algo proibido com a Eshet Potifar e se ia ganhar algo, saiba que 12 anos mais tarde você não ia ter um casamento. Você ia continuar sendo um escravo na casa de Potifar, o cara mais sucesso. Você ia ser um ótimo empregado, um empregado de sucesso. Você nunca ia ser chefe da tua companhia. Você podia ser o máximo, talvez, gerente da fábrica, mas dono do teu próprio business você nunca ia ter. Yosef, se caísse 12 anos antes, ele ia continuar a ser Ish Matzliach. Ish Matzliach. Que aqui e ali ele conseguia ter uma relação fora de casamento com uma mulher casada. Yosef se manteve firme. Ele não caiu. 12 anos mais tarde, Hashem vem para ele e fala: Yosef, eu quero te falar uma coisa. Essa fábrica, vamos dizer assim, você podia ser o melhor escravo, se virou dono, a fábrica virou tua. Você vai casar nada mais, nada menos com a filha deles. Com uma mulher muito mais bonita, muito mais jovem e muito melhor. Porque a primeira era uma mulher sem valores, infiel. Essa é uma mulher de valores, uma mulher fiel e uma mulher que vai criar para vocês uma família. Shabbat Shalom.